Olá você, tudo de bom? Muito bem, estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você por aqui, seu grande amigo Edinho Soares. E nós estamos chegando para mais uma de nossas edições dos nossos programas. Nós estamos em uma maratona crescente, uma maratona assertiva de programas dentro do nosso Papo de Gestor. Nós íamos numa crescente esses últimos meses, né, cadenciando muitos programas relacionados à sociologia do cotidiano, no qual nós estamos fazendo observações sociais, né, sociológicas, frente às movimentações e às mudanças que ocorriam dentro do teatro, né, do teatro social. E agora nós estamos, então, em uma maratona, né, com o programa Papo de Gestor, no qual nós estamos, né, observando uma crescente de programações que estão voltadas, né? Que estão voltadas, estas programações, elas estão voltadas, então, direcionadas, né? Para que nós possamos fazer o aproveitamento da gestão pública, observando esse cenário de gestão pública e, claro, de certa forma, fazendo observações, trazendo conhecimento, mas aproveitando também e fazendo as observações de nossa sociedade. No programa anterior, a gente debateu um assunto muito importante, a gente falou das mudanças da escala, mas a gente deixou um gancho muito importante que a gente vai ampliar nessa programação. Nós falamos da robotização, da inteligência artificial. Nós vamos trazer para você, né, uma visão do paradoxo da necessidade da nova mão de obra, do novo trabalhador, o trabalhador do futuro e as necessidades que as empresas vão passar a ter e já estão, né, enfrentando essas dificuldades na sociedade aqui de Caxias do Sul e podemos dizer que em vários outros locais, né, essa necessidade também é crescente. Ou seja, estou falando de uma mão de obra qualificada. Nós estamos falando nesses últimos programas de mão de obra que cada vez mais está saindo da força do braço, né, a força braçal, está cada vez mais direcionando-se, né? Direcionando-se para o uso técnico, o uso da mente, a força, né, da cognição, né? Inclusive, nosso programa pautou tudo isso, né? E nós estávamos falando sobre o impacto da nova indústria, a exaustão cognitiva das jornadas de trabalho, o equilíbrio técnico, né, para não também estar afugentando, né, os investimentos aqui da nossa Serra Gaúcha. E por vezes, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? As grandiosas necessidades das novas empresas serão cada vez mais operacionais. Né? Não é que vai sumir as outras modalidades de emprego, mas elas vão cada vez mais ficando em segundo plano. Né? Cada vez mais em segundo plano. E os melhores salários, os locais onde terá as melhores rentabilidades, as chances de maiores crescimentos, desenvolvimento e até mesmo, né, um futuro brilhante dentro de uma carreira, dentro da carreira, dentro de uma empresa, com toda certeza será cada vez mais colado, seguindo os princípios, né, da área técnica. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de cada vez mais equipamentos que estão indo para um processo, né, um processo de eletrônica. Cada vez mais estão sendo comandados por telas, sendo comandados, né, por dispositivos aonde se insere comandos, né, de forma manual. Nós vamos ter agora, né, a inteligência artificial que fará muitos desses serviços, muitas dessas modalidades a partir de um treinamento e um refino, mas a parte técnica, né, a parte técnica, por vezes, estar ali fazendo alimentação, fazendo o controle, né, das peças, fazendo toda a observação, né, do andamento da rotina fabril. Isso tudo vai exigir pessoas que tenham uma cognição, né, um estudo acadêmico, um estudo aprofundado para poder estar ali realizando atividades naquelas áreas. E é isso que a gente vai tocar hoje, né? As necessidades do futuro, as necessidades do futuro e os enfrentamentos das necessidades que as cidades vão ter. Nós estamos dentro de uma configuração hoje, né, uma configuração em que os grandes capitais, os grandes capitalistas estão buscando cada vez mais centros e nichos aonde possa ofertar e oferecer uma série de condições que venha potencializar ou maximizar ou ampliar ou dar mais segurança à margem de lucro. Por vezes, né, é observado um estado mais atrativo, por vezes, né, grandes investidores, grandes players observam a logística de distribuição, o acesso de vias, ruas, aeroportos, até a própria renda per capita, né, de uma cidade, ela é observada antes de instalar qualquer força fabril. Né, o índice de qualidade de vida, o IDH daquela cidade, o índice, né, de alfabetismo naquela cidade, qual é o grau de escolaridade média que ali vai enfrentar, se essa cidade possui, né, universidades, se ela tem uma universidade pública, se ela já é, né, de certa forma, dentro do seu berço histórico voltado para aquela necessidade. Então, uma série, né, de quesitos são observados. E quando, né, essa mão de obra começa a escassear, depois de longos anos de produtividade, começa essa empresa a observar esses índices, essas métricas, essas análises com um grupo executivo qualificado e competente, e eles começam a procurar, então, outros campos, outros locais para poder semear, né, para poder seguir produzindo com maior qualidade. É aí que nós queremos falar para você das grandes necessidades que nós temos aqui na Serra Gaúcha. Como que a Serra Gaúcha irá fazer para se reinventar, se recriar frente às necessidades da nova e poderosa forma de indústria que está chegando. As novas modalidades mercantis, as novas modalidades de negócios, de comércios, né? Eu acabei de dizer para vocês, e você pode pesquisar, eu estou usando como exemplo Caxias do Sul, mas você pode observar pela tua cidade. Quantas lojas em espaços físicos estão fechando na região central, né? Ou nos grandes núcleos de centros, quantos comércios já não são mais necessários? Como enfrentar tudo isso? Lembra uma vez, né, que era ônibus, que uma vez eram táxis para se locomover numa cidade, na cidade grande? Agora a uberização, né, também traz um grande avanço, né, na locomoção, traz também uma grande mudança na forma da relação entre as pessoas no meio social. E um administrador público de uma cidade tem que estar atento a tudo isso. Tem que olhar, né, o centro da sua cidade, tem que olhar a região periférica da sua cidade, olhar os índices de educação, estar atento, né, a todos esses índices de educação, porque tudo isso, dentro de poucos anos, vai reverberar positivamente ou negativamente, vai impactar nas contas, né, do município pela arrecadação que este município, né, precisa para poder se desenvolver. Então, um administrador que tem uma firme competência, né, com a sua cidade, um firme propósito de deixar um legado, deve estar atento a todas essas mudanças. Deve estar conectado com as grandes entidades das classes patronais, como também com as grandes entidades das classes, né, dos trabalhadores, dos funcionários, que atendem às necessidades dos funcionários. E frente a essas demandas, estar fazendo uma observação transcendental, atrás de todas as coisas, para observar as reais necessidades. E aí sim desenvolver programas sociais, programas e projetos políticos que venham atender a essas necessidades. Observar como que o aproveitamento em educação do município está sendo promissor para que esta educação dentro do município possa estar de verdade qualificando esses jovens, trabalhando essa nova força que está vindo para poder enfrentar esse novo mercado que está chegando, para que possa fazer as relações entre as questões públicas e a questão privada, entendendo, né, os arranjos pertencentes a cada um deles, mas que esteja antenado para fazer os devidos fomentos e os devidos trabalhos nas determinadas áreas. E eu digo para você, já existe, né, pilares de fomento para a qualificação da juventude, a qualificação de jovens criado há muito tempo atrás. Você já ouviu falar do Sistema S? É, o Sistema S foi um sistema que foi criado muito antigamente, já foi utilizado-se, né, criado na época de Getúlio Vargas, com o objetivo de qualificar mão de obra. Olha que interessante isso, né? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre todo esse Sistema S. Mas esse Sistema S, né, era locais onde teriam, né, escolas técnicas que iriam fazer todo o desenvolvimento através das necessidades nas mais diversas áreas necessárias, sendo na área do comércio, sendo na área da agricultura, sendo na área da empreendedorismo, né, do empreendimento e também na área da qualificação para o trabalho nas empresas. Então o Sistema S criado de tudo isso já está pronto, está diante dos nossos olhos, não há necessidade de fazer nenhuma reconstrução, está à nossa disposição. E o que é o Sistema S? É o Senai, é o Senac, é o Sebrae, é o SESI, cada um deles atuando frente à sua área. E como, né, por vezes, potencializar, incentivar jovens a participar de tudo isso? Eu falo para você hoje, eu falo para você uma situação, tá? Eu sou periferia, né? Eu sou um morador, né, periférico. Eu, na minha cidade, eu nasci muito afastado da região do centro urbano, muito distante. A realidade aonde nós vivíamos, aonde eu vivia, era um bairro, né, que foi através de uma ocupação irregular, assim como muitos naquela grandiosa fase que nós já descrevemos para vocês aqui em outros programas, que fez com que tivéssemos, né, tudo, toda a nossa frente, um desenho social, uma tessitura social, mostrando que era para dar errado. Por quê? Nós não tínhamos esses conhecimentos. Esses conhecimentos que você está tendo acesso hoje, esses conhecimentos que estão presentes hoje, não chegavam até a ponta. Era conhecimento de algumas pessoas que tinham um pouco mais de estudo, um pouco mais de qualificação, que entendiam, né, que deveriam trabalhar pela formação, né, do profissional, numa formação profissionalizante, para que a pessoa pudesse fazer uma especialização, uma determinada profissão, a exemplo, uma especialização em solda, uma especialização em programação. Naquele tempo não tinha programação de software, né? Mas podemos botar uma programação fabril, uma programação semanal de uma atividade de trabalho. Posteriormente, os torneiros mecânicos e agora, né, os operadores de torno CNC. Tudo agora é CNC, né? Tudo agora é comando computadorizado, né? Tudo isso agora é através desses comandos computadorizados, máquinas com diversos eixos, né, fazendo diversos trabalhos, que se a pessoa não tiver condições, não tiver um curso que subsidie ela estar ali, né, não subsidie ela estar ali, ela nunca vai poder ingressar nesses trabalhos. Então, nós temos que pensar, né, aqui como nossa localidade, onde nós residimos, na qualificação desses jovens, na questão, né, de fomentando o que o nosso berço aqui, metal mecânico, nos permite, que é a questão da mecatrônica, né? Mecânica e a parte eletrônica, criar então esses profissionais, né, também ligados à área de logística avançada, até porque nós temos aqui, né, um centro muito grande especializado. Nós poderíamos dizer para vocês assim, né, aqui, ligado ao nosso eixo, soldadores, programadores de softwares, operadores, né, de centros e tornos CNC, técnicos em mecatrônica e profissionais em logísticas avançadas. É essas que serão as qualificações mais necessárias para o futuro, né? E mais necessárias e mais urgentes para o futuro. Mas como que nós vamos levar esse conhecimento para que esse conhecimento esteja presente na periferia, se pouco se fala disso? Eu digo para você, de meu tempo, nós ouvimos falar sobre isso, isso parecia ser coisa de outro mundo. Outro mundo em que sentido? Parecia que não era para a nossa realidade. Né? A nossa realidade parecia que já estava sacramentada. Parecia que a nossa realidade, né, no qual passávamos, né, de herança social, através do diálogo, através da roda de conversas, que era só trabalhar. Né? Nós não tínhamos esse entendimento de pessoas que diziam da importância da qualificação, a importância do estudo, a importância de se preparar para o mercado de trabalho, aproveitar a juventude e se preparar para você ser um bom trabalhador, para você ser uma pessoa qualificada, para você arrumar uma boa oportunidade de emprego e estabelecer carreira frente a uma indústria. Esses assuntos não chegavam aos nossos ouvidos por falta, né, desse engessamento social da região periférica, que por vezes não tem esses assuntos e esse conhecimento para poder passar isso como uma métrica para aquela comunidade. Então eu quero dizer para você, é sinal que todos não sabiam, um e outro tinham algum conhecimento e fizeram essas qualificações para os seus filhos. E hoje os seus filhos estão em outros patamares, né, de renda e com outras posições sociais muito diferentes do que muitas pessoas que estavam naquela realidade daquele bairro. Mas então como que a gente fará para efetuar uma transformação de médio e longo prazo sendo um administrador? Olhando os números, somente observando, fazendo palestras temáticas, isso é muito importante. Mas nós precisamos, né, efetuar, aproveitar, né, o que uma prefeitura pode efetuar de melhor, entendermos que nós temos um contraturno, né, e aí nós temos que entrar com a nossa equipe de coordenação administrativa, desatar este nó, né, para poder efetuar um trabalho muito sério. O que, que é esse trabalho muito sério? Efetuar convênios, né? Efetuar convênios com esse sistema S e esses convênios de parceria onde as prefeituras fazem pequenos investimentos na carreira desses jovens, auxiliando a esses jovens, utilizando-se, né, de um fundo de recursos que até aonde, né, esses grupos de empresários podem estar participando, fomentando nesta juventude não somente o desejo de ser um trabalhador, mas fomentando neles o conhecimento e operação técnica para exercer as mais destinadas funções. Não simplesmente pegar o menor aprendiz e colocá-lo numa situação subalterna dentro de uma empresa e deixar ele lá no canto, mas sim passar conhecimento. Fazer com eles, né, uma escala de troca, onde eles estudam em um determinado horário na escola, recebendo um determinado incentivo público para cumprir também umas metas, né? Umas metas na área do estudo e qualificação, possam estar utilizando do seu contraturno para estar desenvolvendo uma profissão, para estar aprendendo uma profissão, podendo ter chamado um apadrinhamento, uma empresa que faça o seu apadrinhamento, né? Ele pode ser um filho, né, um afiliado de uma determinada empresa, e quando ele estiver pronto no mercado de trabalho, quando chegar à sua maioridade, ele pode já estar ingressando nas fileiras dessas empresas para que ele possa ser continuado trabalhado a sua mente. Não invadido a sua mente, mas trabalhado no sentido de que a juventude, né, por si só, ela gosta de sentir as verdadeiras emoções, ela gosta de estar sentindo, né, o calor que a vida oferece, mas que possa ter maturidade. Volta e meia, os administradores passando, né, todo um acompanhamento psicológico para que essa pessoa possa entender a posição que ele está, o momento que ele está vivendo, auxiliá-lo no desenvolver e desenrolar da sua vida. O administrador público moderno, ele precisa usar o poder da articulação do município para fazer esses convênios robustos, subsidiando essas vagas, criando então trilhas, né, de aprendizagem técnica nesses contraturnos escolar para os alunos da rede municipal. Imagine o impacto que isso vai dar. Imagine quanto isso é positivo. Pegar os jovens lá do ensino fundamental, do médio, lá nas periferias e dar a eles uma oportunidade de sair, né, da escola regular com um diploma técnico de operadores, né, o desenvolvedor júnior, algo assim nesse sentido. Então é tirar, né, a vulnerabilidade social que se encontra e com o passar dos anos colher frutos que vão fazer transformações. E além do mais, qualificar essas pessoas para a indústria e a mão de obra para que essas empresas possam seguir competindo globalmente e, além de mais, continuando sediadas na cidade de Caxias do Sul, trabalhando, né, para que o imposto gerado, a riqueza, seja dividida e seja revertida à cidade, para que a cidade possa fazer novos implementos, novas qualificações nessas zonas periféricas, elevando não somente a renda média das famílias da nossa comunidade, mas também atuando, né, em outras frentes de trabalho, de qualificação desses locais, levando asfalto, levando saneamento, uma escola cada vez mais digna, um local cada vez mais saudável, né? Mais saudável de morar. Essa é uma governança preventiva, né? Em vez de olhar e investir fortunas, muitas vezes remediando problemas da segurança pública e da assistência social passiva, né? Só entregando, o Estado investe na base, criando os canais de dignidade e autonomia para o trabalho. Tá bom, gente? Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha parado para refletir o quanto as ações que o Estado, quando eu quero falar aqui Estado, eu quero dizer o público, pode fazer para efetuar trabalhos. E as forças estão nas mãos dos gestores. Basta um programa nesse sentido, né? Um programa de qualificação nesse sentido, com um caixa pequeno, até mesmo com um fundo, né, subsidiado pelas essas empresas, até mesmo, né, a Câmara de Indústria e Comércio, nesse convênio, pode trazer todo o capital necessário, porque tem interesse em mão de obra qualificada, né? Tem interesse nos jovens do futuro serem pessoas qualificadas para seguir trabalhando. Basta que haja uma ponte, basta que haja, né, mínimos regulamentos e critérios, forma de transportar, alimentação, merenda, um cuidado técnico, um amparo por parte dessas empresas, para tudo isso dar certo, para essas pessoas desenvolverem uma nova profissão e um novo conhecimento. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado você pelo teu carinho, obrigado você que nos acompanha sempre em nossas programações. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.